no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 30 de setembro de 2025.
Vamos ao destaque do dia, segurança alimentar.
Presidente Lula sanciona leis que garantem mais oferta de alimentos no país.
Plano Safra e Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar passam a ser legalmente previstos.
O presidente também lançou política contra o desperdício de alimentos e destacou a importância da garantia de alimentação de qualidade.
A arma mais poderosa para um país em qualquer situação é saber que tem comida garantida para o seu povo comer.
E ainda, mercado de trabalho.
Dados do IBGE apontam que o número de pessoas ocupadas segue no maior patamar já registrado no país, mais de 102 milhões.
Taxa de desemprego é a menor dos últimos 13 anos, 5,6%.
E empregos com carteira assinada no setor privado passam de 39 milhões, outro recorde.
Você vai ouvir também intoxicação por metanol.
O governo mobiliza a Polícia Federal para investigar casos em São Paulo e possível relação com crime organizado.
E Ministério da Saúde determina que estados e municípios façam notificação imediata de novos casos suspeitos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Foram sancionados hoje pelo presidente Lula 5 projetos de lei para a garantia de segurança alimentar e nutricional da população.
E a prioridade são aqueles municípios que mais precisam.
Nós estamos aqui ao vivo com a repórter Luana Karen, que vai trazer os detalhes sobre as novas leis. Boa noite, Luana. Um desses projetos de lei transforma o PRONAF em uma política de Estado. O que que isso significa?
Boa noite, Luciano, Mariana, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, com a garantia em lei, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, e o Plano Safra passam a ser políticas perenes, ou seja, não correm mais o risco de serem descontinuados a partir de alguma mudança no governo. Isso dá maior segurança jurídica e facilita o planejamento dos produtores rurais. Essas políticas públicas oferecem apoio técnico e financeiro a agricultores familiares, assentados da reforma agrária, indígenas e quilombolas, que têm papel fundamental na garantia do alimento na mesa dos brasileiros. Como destacou a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.
A agricultura familiar é a maior responsável pela produção de alimentos e possui um papel estratégico para a segurança alimentar e nutricional do Brasil. São 76 bilhões de reais injetados nas propriedades da agricultura familiar do país. Garantir a segurança alimentar e nutricional da nação é resguardar a nossa própria soberania.
O presidente Lula também sancionou a lei que cria a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos e institui o selo doador de alimentos para reconhecer os estabelecimentos que doam os seus excedentes. De acordo com a norma, as empresas que doarem alimentos também ficam aptas a receberem incentivos fiscais. O presidente Lula destacou a importância da continuidade dessas medidas para a segurança alimentar da população.
A arma mais poderosa para um país em qualquer situação é saber que tem comida garantida para o seu povo comer. E é isso que nós queremos fazer nesse país. Nós temos terra, temos sol, temos chuva, temos gente para trabalhar, temos gente para comer. Por isso é que essas políticas têm que ser perene e continuada, tem que ser perene e contínua, tem que ser perene e contínua até que um dia a gente tenha a sociedade vivendo sem precisar de política de favores, mas vivendo às custas do seu trabalho e do seu salário.
Luana, teve mudança também no Programa Nacional de Alimentação Escolar, né?
É isso mesmo, Mariana. Aumentou de 30% para 45% a participação da agricultura familiar no Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Além disso, ficou determinado que os alimentos destinados ao programa sejam entregues com maior distância do prazo de vencimento. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou que as medidas conferem mais qualidade para a alimentação dos estudantes e beneficiam toda a cadeia de produção dos alimentos.
amplia o mercado, aumenta a renda dos agricultores familiares, estimula a produção e a organização coletiva, beneficia estudantes com menos ultraprocessados e cardápios mais diversos e regionais, e define regras claras de validade, garantindo segurança alimentar e nutricional, sem excluir os agricultores familiares.
Ainda sobre essa questão da segurança alimentar e as leis que foram sancionadas hoje, Luana, haverá municípios prioritários?
Haverá sim, Luciano. Uma das leis sancionadas pelo presidente Lula altera o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional para que municípios mais carentes tenham prioridade no recebimento de recursos para a segurança alimentar. A nova lei inclui o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, entre os critérios para o repasse de recursos públicos. O projeto determina que municípios em situação de emergência ou calamidade pública sejam priorizados no programa de aquisição de alimentos. Mariana, Luciano.
Obrigada pelas informações ao vivo, Luana.
A taxa de desemprego segue no menor patamar da série histórica, 5,6%.
Dados divulgados hoje pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua mostram também que o número de empregados com carteira assinada no setor privado bateu recorde no trimestre encerrado em agosto. Foram mais de 39 milhões de pessoas.
Depois de 5 meses procurando uma vaga no mercado de trabalho, Renzo Borges Neiva comemora o primeiro emprego em um restaurante.
Já faz 2 meses e 2 semanas. Eu comecei indo pelo salão, comecei aos poucos. Atualmente eu estou mais ativo no caixa. Esse trabalho é muito importante para conseguir ter minha liberdade financeira e conseguir conquistar o que eu quero. Atualmente eu estou querendo ir atrás mais do que eu preciso para fazer a minha faculdade. Então, atualmente eu estou gastando com os materiais necessários.
Renzo faz parte dos 102 milhões e 400 mil brasileiros que estavam trabalhando no trimestre encerrado em agosto. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, divulgada nesta terça-feira, também mostra que o nível de ocupação, que mede o percentual de pessoas ocupadas em idade de trabalhar, ficou em 58,1%, um recorde histórico. No mesmo período, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,6% e segue no patamar mais baixo desde 2012, início da série histórica da pesquisa. Com resultado, o número de pessoas sem trabalho ficou em 6 milhões e 100 mil, o menor já registrado na série histórica. O analista da pesquisa, William Kratochvil, explica que o percentual de pessoas em subutilização também foi o menor da série histórica, 14,1%.
E essa taxa é composta das pessoas que estão desocupadas, das pessoas subutilizadas por insuficiência de horas trabalhadas, ou seja, trabalham menos do que 40 horas por semana, querem trabalhar mais e estão disponíveis para trabalhar mais. No entanto, elas não conseguem trabalhar mais. E também aqueles que estão fora do mercado de trabalho. São as pessoas que buscaram alguma posição de trabalho, queriam trabalhar, mas não estavam disponíveis no curto prazo, ou estavam disponíveis, queriam, mas não tomaram atitude para buscar uma ocupação. Então, esses aí compõem o que estão fora da força de trabalho. E esses contingentes todos vêm diminuindo.
No trimestre encerrado em agosto, o setor privado bateu recorde: 52 milhões e 600 mil trabalhadores, sendo 39 milhões e 100 mil com carteira assinada. Já os sem carteira caíram para 13 milhões e 500 mil. No setor público, são cerca de 13 milhões de servidores, alta de 2,7%. O número de trabalhadores autônomos subiu mais de 1 milhão em um ano, chegando a 26 milhões no total. Já os serviços domésticos tiveram redução de 187 mil no ano. A PNAD Contínua aponta ainda que a renda média dos brasileiros também bateu recorde e chegou a R$ 3.488 no trimestre até agosto. O valor é 3,3% maior que em 2024. Com locução de Thaísa Vitória, reportagem Caroline Blaut.
No próximo domingo acontecem as provas do Concurso Público Nacional Unificado, CPN1-2.
E uma retificação no edital foi feita para esclarecer melhor as regras sobre cotas.
A Escola Nacional de Administração Pública publicou uma retificação do edital do Concurso Público Nacional Unificado, segunda edição. As mudanças reforçam o cadastro de reserva e a política de cotas da administração federal. Agora, para cargos com até 25 vagas, pelo menos 9 candidatos de cada modalidade de concorrência participam da prova discursiva, garantindo diversidade entre negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. O edital também deixa claro que candidatos cotistas que se classificarem na ampla concorrência liberam a vaga para outro candidato cotista. Além disso, se não houver candidato suficiente em uma cota, a vaga é revertida para outra cota e para a ampla concorrência. O objetivo é assegurar a diversidade e que todas as modalidades de cotas sejam representadas no cadastro de reserva do concurso. Em Brasília, Gilson Santa Fé.
Após diversos casos de intoxicação por metanol no estado de São Paulo, o Ministério da Justiça e Segurança Pública abriu investigação para apurar os fatos.
Até agora, pelo menos 10 pessoas foram intoxicadas e 3 morreram. Todas consumiram bebidas alcoólicas adulteradas com a substância.
O objetivo é descobrir a origem das bebidas que foram contaminadas com metanol e como elas foram distribuídas para pontos de consumo, como bares e restaurantes.
O Ministério da Saúde definiu que novos casos suspeitos sejam notificados imediatamente pelos estados e municípios.
As intoxicações por metanol relacionadas à ingestão de bebidas alcoólicas no estado de São Paulo já estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, os casos estão concentrados em 4 municípios paulistas, mas há indícios de que ultrapassem os limites do estado. Também foi instaurado um inquérito administrativo pela Secretaria Nacional do Consumidor para verificar quais providências poderão ser adotadas do ponto de vista do direito do consumidor. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, detalhou o início das apurações.
Normalmente, a ingestão de metanol ocorria com relação a pessoas em situação de rua. Houve uma mudança de padrão a partir de início e meados de setembro, quando nós verificamos que essas intoxicações passaram a ocorrer em bares e restaurantes.
Um inquérito policial foi aberto para investigar a origem do metanol e a rede de distribuição do produto. Também será investigada a participação do crime organizado. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, explicou a atuação do órgão nas investigações.
É a possível conexão com investigações recentes que fizemos agora, especialmente no estado do Paraná, que se conectou com outras 2 de São Paulo, em razão de toda a cadeia de combustível, onde parte disso passa pela importação de metanol pelo porto de Paranaguá, e, portanto, a necessidade, né, de entrarmos nesse caso.
O Ministério da Saúde, que também está à frente do caso, determinou a todos os estados que façam a notificação imediata em caso de qualquer suspeita de intoxicação por metanol. E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforça a importância de profissionais ficarem atentos ao protocolo do SUS em caso de intoxicação pelo produto.
Vamos reforçar com a nota técnica específica que nós faremos hoje, publicado pelo Ministério da Saúde, em relação à intoxicação exógena específica sobre o metanol. Não só a definição de caso suspeito para as vigilâncias locais, para as secretarias municipais e estaduais de todo o país, para os profissionais de saúde, quando que você deve suspeitar de uma intoxicação de metanol, quais são os sinais, sintomas clínicos.
Após a ingestão do metanol, a pessoa pode apresentar visão turva, podendo chegar à cegueira, náuseas, vômitos, dores abdominais e sudorese. Em caso de identificação desses sintomas, a orientação é buscar imediatamente os serviços de emergência médica e ligar para o Disque Intoxicação da Anvisa no 0800 722 6001. Reportagem Cleide Lopes.
No segundo dia da Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, representantes dos estados, municípios, parlamento e governo federal trataram dos direitos femininos no Pacto Federativo.
Segundo a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, é necessário um plano nacional voltado para a elaboração de políticas públicas para as mulheres, que passe por todas as esferas de poder.
A ministra detalhou como será desenvolvido esse trabalho.
Bem, nós teremos 20 grupos discutindo as propostas que saíram dos estados, né? Nós temos que respeitar aquilo que as mulheres nos municípios, nas regiões, nos territórios discutiram. Apresentaram propostas, e essas propostas virão, a conferência vai debater, vai tirar 3 prioridades de cada tema. Política de cuidados, tema em relação à questão da violência, a questão da profissionalização da mulher, do acesso às políticas públicas. E a partir daí, com essas prioridades, nós vamos iniciar um processo também coletivo de elaboração do Plano Nacional de Política para as Mulheres do Brasil.
E hoje foi publicada no Diário Oficial a regulamentação da lei que garante pensão para crianças e adolescentes órfãos por causa dos feminicídios.
O valor da pensão é de um salário mínimo mensal para filhos e dependentes que eram menores de 18 anos na data do óbito da vítima.
Para ter direito ao benefício, eles devem ter renda familiar igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo por pessoa.
A ministra Márcia Lopes falou sobre o impacto da legislação para o desenvolvimento dessas crianças.
Isso é fundamental. A segurança de que uma criança, filha de uma mulher que sofreu feminicídio, tenha todo o atendimento do Estado, do município, da prefeitura, do governo estadual e do governo federal. E o que nós queremos, claro, é eliminar os feminicídios. Nós temos que trabalhar para isso. Nenhuma mulher pode ser morta por ser mulher.
Já estão em vigor as novas regras para a reavaliação de beneficiários do BPC, o Benefício de Prestação Continuada.
Os beneficiários devem ficar atentos se estão enquadrados nas situações em que precisam passar pela reavaliação a cada 2 anos.
Estão liberados os idosos e pessoas com impedimentos permanentes.
Pela norma, quem recebe o benefício de prestação continuada deve fazer uma reavaliação a cada 2 anos para verificar se continua atendendo aos critérios exigidos para permanecer no programa. O objetivo é assegurar transparência e justiça ao processo, como explica o diretor do Departamento de Benefícios Assistenciais do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Amarildo Barreto. Isso.
A portaria, ela veio para regulamentar o processo, né, para deixar bastante claro para os beneficiários como que ele deve proceder, né, desde a notificação que ele vai receber, o prazo que ele tem para tomar ciência dessa notificação, para agendar a sua avaliação, para garantir que todo mundo que esteja no benefício tenha o direito garantido, né, conforme estabelecido pela lei.
Mas nem todos terão que fazer essa reavaliação. Serão dispensados da perícia médica pessoas com deficiência acima de 65 anos que passam a ter direito ao BPC na condição de pessoa idosa, ou que já passaram por perícia oficial e foram consideradas com impedimentos permanentes. É o caso da Júlia Evangelista, de 25 anos. Ela recebe o benefício desde os 6 anos de idade por conta de uma deficiência intelectual irreversível. A mãe dela, a Maria do Socorro da Silva, diz que o auxílio é a única fonte de renda da família.
A gente utiliza para a compra do mês, né, para pagar a conta de água, como eu não trabalho devido ficar com ela. Então, assim, acaba que serve para a gente fazer a despesa do mês sem o BPC e tendo que ficar em casa, realmente ficaria difícil. Não daria para a gente estar aqui em casa agora.
Os beneficiários com deficiência que voltarem a receber o BPC após terem trabalhado ou empreendido terão a reavaliação suspensa por 2 anos. Nos demais casos, a reavaliação será feita de forma gradual, com notificações enviadas pelo aplicativo Meu INSS ou por notificação bancária. Reportagem Graziele Bezerra.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
O Ministério dos Transportes entregou a nova ponte sobre o rio Curuçá, no Amazonas.
A estrutura fica no quilômetro 23 da BR-319, entre Careiro, da Várzea e Castanho.
Com 150 metros de extensão e 13 de largura, a ponte substitui a antiga, que desabou em 2022.
Agora, moradores e motoristas voltam a ter passagem segura e rápida entre Manaus e Porto Velho.
A obra, feita pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, em caráter emergencial, garante acesso a serviços públicos, transporte de insumos e escoamento da produção da região.
A nova ligação também reduz a dependência de barcos e aviões.
Além dos eventos intensos, como chuvas e secas severas, as mudanças climáticas têm um outro efeito grave: a redução da camada de gelo na Antártica.
Recentemente, a espessura do gelo por lá alcançou um recorde negativo.
Para pesquisar o impacto disso no clima do planeta, o Brasil tem intensificado a presença de pesquisadores no continente gelado.
Em outubro, 181 cientistas brasileiros embarcarão rumo ao continente gelado para desenvolver 26 projetos de pesquisa. Eles viajarão a bordo do navio de apoio oceanográfico Ari Rongel e do navio polar Almirante Maximiano na nova edição da Operação Antártica. O número de pesquisadores apoiados nessa missão é 32% maior em comparação à expedição de 2 anos atrás. As pesquisas fazem parte do Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar, que conta com a infraestrutura da Estação Antártica Comandante Ferraz, na Ilha Rei Jorge. A base brasileira, mantida pela Marinha, possui laboratórios modernos de química, microbiologia e bioensaios, onde os cientistas investigam temas que vão muito além da Antártica. O contra-almirante Ricardo Jaques Ferreira, secretário da Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, traz mais detalhes.
Mais pesquisadores no ProAntar significam mais capacidade de compreender os impactos da Antártica no nosso dia a dia. A Antártica, ela é vital para o equilíbrio do planeta e a atuação brasileira garante que tenhamos voz ativa nas decisões globais sobre o futuro desse continente tão importante para todos nós.
O gelo antártico funciona como um regulador natural do clima global. O recente recorde negativo de cobertura de gelo preocupa pesquisadores porque está ligado ao aumento de eventos climáticos extremos. Isso significa mais risco de secas, enchentes e impactos diretos na agricultura, no agronegócio, na pesca e na economia brasileira. O comandante Ricardo ressalta a importância do programa.
A Marinha do Brasil é o pilar logístico do Programa Antártico Brasileiro. Ela mantém a Estação Comandante Ferraz funcionando durante todo o ano, feito alcançado por apenas 18 países no mundo, e opera navios que transportam os pesquisadores e suprimentos em um ambiente extremamente hostil.
Por estar presente de forma contínua no continente gelado, o Brasil conquistou ainda nos anos 80 o status de membro consultivo do Tratado da Antártica, que dá direito a voto nos processos de decisão sobre o futuro da região. Apenas 29 países no mundo possuem essa prerrogativa. Investir em ciência na Antártica não é apenas uma questão de soberania, mas também de sobrevivência. Ao entender como as mudanças no gelo afetam o clima, o Brasil se prepara melhor para lidar com os impactos que já começam a ser sentidos no dia a dia. Reportagem Gabriel Pinheiro.
A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária de outubro será vermelha, patamar 1.
Dessa forma, cada 100 kWh consumidos vão representar um acréscimo de R$ 4,46 na conta de luz.
Nos meses anteriores, estava em vigor a bandeira vermelha, patamar 2, que representava adicional de R$ 7,87.
O volume de chuvas abaixo da média reduziu o nível dos reservatórios e afetou o trabalho das hidrelétricas.
Para garantir o fornecimento de energia à população, a ANEEL informa que vai ser preciso acionar as usinas termoelétricas, que têm custo mais alto.
O sistema de bandeiras tarifárias informa aos consumidores os custos de geração de energia.
Para evitar surpresas na conta, a ANEEL recomenda o uso consciente da energia, apagando luzes desnecessárias e desligando aparelhos que não estiverem em uso.
essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Novo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, recebe presidentes de tribunais de todo o país.
Superior Tribunal de Justiça decide que renúncia à herança também inclui bens descobertos posteriormente.
A lei das eleições completa hoje 28 anos.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Marcelo de la Líbera.
No primeiro dia de gestão, o novo presidente do Supremo Tribunal Federal recebeu presidentes de tribunais de todo o país.
O ministro Edson Fachin anunciou medidas voltadas ao enfrentamento da desigualdade racial no judiciário. Mais informações com Bárbara Michelini.
Entre as iniciativas estão a realização de um mutirão racial inspirado na experiência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O ministro também demonstrou preocupação com a execução do Plano Pena Justa, que busca controlar a entrada e a superlotação dos presídios, além de garantir a empregabilidade e a reinserção social dos egressos. Reiterou também o compromisso com o diálogo e a atuação conjunta dos gestores da justiça brasileira para aproximar ainda mais o judiciário e a sociedade.
Herdeiro que renuncia à herança não pode reclamar direitos na sobrepartilha de bens de falecido descobertos posteriormente.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Fátima Uchoa.
Uma mulher renunciou à própria parte na herança. Depois disso, descobriu-se que a pessoa que morreu tinha dinheiro a receber de uma empresa. Daí, a mulher quis participar da divisão e pediu a inclusão do crédito no processo de falência da empresa devedora para tentar recebê-lo. O pedido foi atendido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, mas a terceira turma do STJ decidiu que ela não poderia pedir a habilitação do crédito, porque, ao renunciar à herança, perdeu os direitos de herdeira, inclusive sobre os bens descobertos depois. Para o colegiado, quem renuncia à herança não pode voltar atrás nem escolher os bens a renunciar. O relator foi o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva.
Município mineiro vai ter de cumprir cota de aprendizes em editais de licitação.
O Tribunal Regional do Trabalho havia declarado incompetência para julgar o caso. Detalhes com Marla Lacerda.
A terceira turma do TST reconheceu que cabe à Justiça do Trabalho julgar ações que tratem de políticas públicas previstas em lei para proteger o trabalho infanto-juvenil. O recurso do Ministério Público do Trabalho pediu o cumprimento da legislação trabalhista ao determinar que editais de licitação do município de Sabará exijam das empresas o cumprimento da cota de aprendizes. A decisão foi unânime.
A Lei das Eleições completa hoje 28 anos.
Sancionada em 1997, a legislação criou regras permanentes para garantir eleições justas, transparentes e estáveis em todo o país. Vamos ao Tribunal Superior Eleitoral com Estevam Furtado.
O pilar da legislação é a democracia brasileira se ajustando ao tempo, sempre com a mesma missão. A norma trata de coligações e convenções partidárias, registro de candidatos, financiamento e prestação de contas, propaganda eleitoral, votação eletrônica e apuração, fiscalização das eleições e regras para agentes públicos em campanha. Trouxe mudanças também nas regras de propaganda adaptadas ao meio digital e em prol do aumento da participação feminina. Em relação à transparência, candidatos devem divulgar doações recebidas em até 72 horas no site da Justiça Eleitoral.
Companhia Brasileira de Trens Urbanos é condenada por queda de muro do metrô sobre criança em Recife, Pernambuco.
A Justiça Federal seguiu o parecer do Ministério Público Federal. Repórter Benjamin Borges.
O acidente ocorreu em 2021. O MPF destacou que o laudo pericial concluiu que o muro estava em péssimo estado de conservação, apresentando rachaduras e infiltrações. O mau estado da estrutura contribuiu para o colapso. A empresa foi condenada a pagar R$50 mil por danos morais e R$40 mil por danos estéticos à criança. A segunda turma do TRF5 proferiu a decisão por unanimidade.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou o Thiago Medeiros e esses são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova a regulamentação da profissão de condutor de ambulância. Comissão aprova contas de água e luz mais baratas em situações de calamidade pública. Ministro da Defesa pede mais investimentos no setor em audiência pública no Senado. Boa noite. O plenário aprovou o projeto de lei que estabelece regras para o exercício da atividade de condutor de ambulância. Pelo texto, os condutores deverão ter no mínimo 21 anos de idade e treinamento especializado, com reciclagem em curso específico a cada 5 anos. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Pelo projeto, o condutor deverá conhecer as ruas e avenidas em que circula e o local onde estão hospitais integrados ao sistema assistencial e respeitar as regras de trânsito. Também deve saber utilizar todas as funcionalidades do veículo e estar apto a auxiliar as equipes de saúde nos gestos básicos de suporte à vida e reanimação cardiorrespiratória. Os vinculados à administração pública serão equiparados a profissionais da área de saúde, podendo acumular funções desde que haja compatibilidade de horário e respeito ao prazo de descanso. Relatora da proposta, a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, lembrou que, em muitos casos, os condutores de ambulância transportam pacientes para municípios com atendimentos de média e alta complexidade.
Em seu cotidiano, o condutor lida com situações extremas, que exigem não apenas a habilidade na condução do veículo, mas também a sensibilidade e preparo emocional, domínio de rotinas básicas de apoio à equipe de saúde, entre outras competências.
O projeto volta para a análise da Câmara dos Deputados.
Os senadores discutem em plenário o projeto de lei complementar 108 de 2024, que regulamenta a última parte da reforma tributária. O texto define as regras para os tributos criados pela reforma. O Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, que vai substituir o ICMS nos estados e o Imposto sobre Serviços nos municípios. E a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que terá abrangência federal. O projeto regulamenta pontos como a distribuição da arrecadação, fiscalização, financiamento, créditos e desoneração, além de instituir o Comitê Gestor do IBS. O plenário do Senado aprovou ainda o Tratado sobre Biodiversidade Marinha em Áreas Internacionais. O texto é chamado de Tratado do Alto Mar, ou Acordo BBNJ. O tratado estabelece regras de conservação e exploração responsável da diversidade biológica marinha e foi assinado pelo Brasil em 2023. Para o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, ratificar o tratado significa assumir um compromisso com as gerações futuras.
Respeito à biodiversidade é algo que tem que ser nato de cada um que quer viver bem e que preza pelo viver bem dos nossos filhos e dos nossos netos.
O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, do Podemos, de Minas Gerais, decretou a prisão em flagrante do presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares, a CONAFER, Carlos Roberto Ferreira Lopes, na madrugada desta terça-feira. Os detalhes com o repórter Pedro Pincer.
A manifestação seguiu uma série de pedidos de parlamentares para a detenção em flagrante por inconsistências no depoimento. A prisão foi pedida por pelo menos 3 parlamentares em momentos diferentes. Carlos Viana explicou que a prisão aconteceu por falso testemunho.
Decreto a prisão em flagrante do depoente pelo crime de falso testemunho. Determino à Polícia Legislativa que proceda imediatamente à condução do preso com todas as garantias constitucionais, comunicando-se à autoridade autoridade judicial competente. E afirmo diante do Brasil, o senhor está preso em nome dos aposentados, das viúvas e dos órgãos, dos órfãos do nosso Brasil. Quem rouba aposentado rouba do nosso país, dos brasileiros. E aqui quem mente paga o preço.
Trata-se da segunda prisão decretada por Viana na esfera da CPMI, que investiga descontos ilegais em aposentadorias no INSS. Na semana passada, o ex-diretor financeiro de empresas do Careca do INSS, Rubens Oliveira, também foi detido.
O depoente Carlos Roberto Ferreira Lopes pagou fiança e foi liberado. A Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto de lei que diminui as contas de luz, água e esgoto e proíbe o corte de energia de consumidores inadimplentes em situações de calamidade pública. Repórter Rodrigo Rezende.
Os moradores de cidades atingidas por desastres naturais ou nas quais exista necessidade de declaração de calamidade pública não poderão ter a energia cortada durante o período da calamidade, mesmo estando inadimplente. Projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Infraestrutura do Senado. A proposta também prevê que, após a resolução da situação, não haverá cobrança de multas e juros relativos ao período de calamidade. A conta de todos os consumidores ainda poderá ficar mais barata devido à interrupção de cobrança das bandeiras tarifárias no período. O relator na CI, senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, afirmou que a proposta é uma questão de solidariedade.
A lei projetada apresenta-se não apenas como oportuna, mas também como expressão necessária de um modelo regulatório que busca equilibrar solidariedade, sustentabilidade e proteção da dignidade humana diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas e pelos desastres naturais.
Os recursos para custear as despesas relativas à adoção das medidas de flexibilização tarifária virão do FUNCAP, Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil. O projeto será analisado agora pela Comissão de Assuntos Sociais.
O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, pediu mais investimentos no setor. Ele participou de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Repórter César Mendes.
O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse aos senadores da Comissão de Relações Exteriores que as Forças Armadas devem funcionar à parte de tensões, interesses e humores da política e apontou o risco da defasagem tecnológica, pedindo mais investimentos.
Não é porque vivemos hoje em paz que podemos garantir que estaremos para sempre em paz.
A senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, perguntou o que falta para concluir a implementação do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, apontando especial preocupação na fronteira com a Venezuela.
A gente tem visto aí movimentos dos Estados Unidos, que colocou frota agora para afundar barcos com droga, enfim, próximo aí à fronteira do Brasil.
José Múcio disse que veio ao Senado em busca de ajuda para que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica possam cumprir o seu papel em um país continental como o Brasil. O senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, defendeu a aprovação da PEC de sua autoria que destina 2% do PIB para as Forças Armadas. Mas o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, disse que é preciso definir fontes de receita específicas para aumentar o orçamento da defesa.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje projeto que concede gratuidade no transporte público para quem levar recém-nascido para fazer o teste do pezinho. Repórter Marcela Cunha.
Quem for levar um bebê recém-nascido para fazer o teste do pezinho e outros exames da triagem neonatal terá passagem gratuita no transporte público. A gratuidade valerá também para o deslocamento na hora de buscar o resultado, totalizando até 4 passagens. Os testes são feitos entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê a partir de gotas de sangue colhidas do calcanhar e servem para detectar precocemente doenças graves como fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito e permitir o tratamento imediato, evitando sequelas permanentes. A relatora, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, defende que a medida busca eliminar um dos principais obstáculos ao acesso ao Programa Nacional de Triagem Neonatal, especialmente para famílias de baixa renda.
O centro de referência do teste de pezinho está na capital. Aí uma criança do interior recebe lá um problema que precisa ser identificado, precisa ser confirmado. A mãe não sai do interior para ir lá porque não tem o dinheiro do transporte.
A consultoria de orçamentos do Senado estimou um impacto anual de cerca de R$1.600.000, considerando deslocamentos tanto para a realização do exame quanto para buscar os resultados. O projeto segue para análise da Comissão de Assuntos Sociais.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão define transferência automática do valor da pensão alimentícia.
Avança projeto de monitoramento em vídeo no transporte por aplicativo.
Parlamentares destacam investimentos para o desenvolvimento regional.
Boa noite. Ayrton Faleiro, do PT, anuncia a inauguração de obras do PAC no Pará e visitas de acompanhamento a projetos já iniciados. A capital do estado, Belém, vai sediar a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, entre os dias 10 a 21 de novembro.
Ayrton Faleiro lembra que a cidade tem recebido recursos federais para se colocar à altura do maior evento climático do mundo, reforçando a importância do encontro para a economia local. O congressista cobra mais recursos para que outros municípios paraenses também sejam alcançados.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, reivindica a conclusão das obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL, iniciadas há 15 anos. Ele reforça a importância estratégica da estrada para o escoamento da produção agrícola e mineral baiana.
De acordo com o parlamentar, foi publicado um edital para garantir a expansão do lote compreendido entre as cidades de Guanambi e Caetité, no valor de R$ 507 milhões de reais. Charles Fernandes defende o asfaltamento da BR-030 como obra complementar à FIOL.
Tiago de Joaldo, do PP, afirma que, apesar da falta de apoio do governo de Sergipe, três municípios do sertão do estado figuram entre os 20 maiores produtores de leite do Brasil: Poço Redondo, Porto da Folha e Nossa Senhora da Glória.
Tiago de Joaldo ressalta o esforço dos pecuaristas e afirma que o mérito pelo destaque sergipano na produção leiteira pertence aos trabalhadores do setor. Ele observa que a atividade enfrenta obstáculos como estradas precárias e ausência de assistência técnica.
Silvia Cristina, do PP, defende a emancipação política da Ponta do Abunã, em Rondônia. Ela argumenta que a região reúne cinco distritos que possuem forte produção agrícola, pecuária e comercial, mas que sofrem com a falta de infraestrutura devido à distância da capital, Porto Velho.
Como solução, Silvia Cristina apoia projeto que define regras para a criação, fusão ou desmembramento de municípios. Ela sustenta que a destinação direta de recursos e impostos garante mais autonomia e desenvolvimento à população local.
Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, registra os 10 anos de fundação do portal de notícias Alegrete Tudo. O congressista cumprimenta a página eletrônica por sua contribuição na difusão de informação e cultura para a população de toda a região e para além da fronteira oeste do estado.
Adair Filho, do Republicanos, avalia os avanços alcançados em saúde, educação e infraestrutura no Amazonas. Ele menciona a destinação de suas emendas e seu apoio a matérias para o enfrentamento de catástrofes ambientais.
Adair Filho destaca a inclusão de todos os municípios amazonenses no PAC da Saúde e os investimentos em escolas, aeroportos, portos, asfalto e moradia. Ele sublinha a parceria com senadores e com o governo estadual para fortalecer o estado e ampliar as oportunidades para seu povo.
Cada obra, cada entrega que a gente tem feito é muito mais do que concreto. É esperança, é cuidado. É um novo tempo. E eu quero dizer que a cada cidade visitada, a cada barco que sobe os rios, a cada ação social realizada, eu reforço a certeza que o Brasil precisa olhar de forma diferenciada para a região norte. Precisamos votar aqui nessa casa, nesse parlamento, por mais investimentos e mais oportunidades para a região norte, para o estado do Amazonas e para o povo amazonense.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, agradece à gestão estadual pelos investimentos realizados na região oeste do estado. Ele destaca obras na saúde, como a ampliação do hospital Maissé, em Caçador, ao custo de R$ 75 milhões, e a oferta de novas especialidades médicas.
O deputado cita ainda melhorias em rodovias estaduais, como a SC-350 e a pavimentação da estrada entre Matos Costa, Santa Catarina, e General Carneiro, no Paraná. Para Cobalcini, as obras vão impulsionar o desenvolvimento regional.
Economia.
Welter, do PT do Paraná, afirma que o crescimento econômico do país reflete diretamente na geração de empregos formais. Ele cita recordes históricos de ocupação para mostrar que a renda das famílias aumentou, garantindo mais consumo e oportunidades de trabalho.
Segundo o parlamentar, esse avanço está ligado às políticas sociais do governo atual. Para Welter, programas como o Bolsa Família e o Acredita contribuem para reduzir a pobreza, emancipar famílias e tirar milhões de brasileiros da fome e da miséria.
Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, defende projeto que isenta do pagamento de imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil. De acordo com o deputado, a medida representa justiça tributária e social, porque permite que a população invista mais em saúde e lazer.
Otone de Paula critica a oposição por condicionar a aprovação da proposta à anistia ampla, geral e irrestrita aos condenados do 8 de janeiro. Ele alerta que atrelar as duas discussões significa trair os interesses do povo brasileiro.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, solicita a aprovação do projeto que amplia a isenção do imposto de renda para os que ganham até R$ 5 mil. Para ele, a matéria representa um avanço para o país, assegura a justiça tributária e responde às necessidades da população.
Márcio Gerri reforça o consenso em torno do projeto governamental e afirma não haver motivo para adiar a votação e discutir outros temas, como a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, frustrando as expectativas de milhões de brasileiros sobre a isenção do IR.
Pedro Aihara, do PRD de Minas Gerais, pede que a Câmara vote o quanto antes a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Segundo ele, a proposta é um ato de justiça histórica com os trabalhadores de menor renda.
Para Pedro Aihara, é urgente corrigir a defasagem acumulada desde 1996 na tabela do imposto de renda. Ele argumenta que a atualização da tabela garante mais justiça tributária, igualdade social e alívio para famílias que sofrem com inflação e dificuldades econômicas.
Trabalho.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, defende a igualdade salarial entre servidores do Ministério Público e do Poder Judiciário. O congressista apoia a mobilização sindical da categoria, que luta pela simetria, afirmando que a democracia e a justiça se fazem também com a valorização de seus trabalhadores.
Luiz Couto critica o reajuste de 8% oferecido pelo Ministério Público, sob a alegação de falta de recursos para uma reposição maior, e que seria efetivado apenas em julho de 2026. Ele reforça que o STF já enviou ao Congresso projetos para garantir reajustes maiores e pede apoio à causa dos servidores.
Justiça.
Os deputados aprovaram um projeto que permite a transferência automática de pensão alimentícia. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto que prevê a transferência automática de pensão alimentícia já pode seguir para o Senado. O texto aprovado determina que, se não houver saldo suficiente para o pagamento do valor devido na data definida pelo juiz, a instituição financeira poderá decretar a indisponibilidade de bens do devedor para cobrir a obrigação. Atualmente, a pensão já pode ser debitada automaticamente do salário do devedor. Mas, quando esse devedor não tem salário e não está sujeito ao débito automático, o juiz tem de ser acionado a cada vez que a pensão não é paga. A relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, acolheu um projeto de autoria da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, em conjunto com outros parlamentares. Na opinião de Laura Carneiro, a medida vai dar segurança, principalmente às mulheres, de que a pensão será paga no dia determinado, uma vez que o pagamento poderá ser feito por meio de PIX programado.
É um projeto muito legal da deputada Tabata Amaral, que trata
da possibilidade, no pagamento de pensão de alimentos, o juiz determinar que ele seja pago por Pix. Porque você pode programar o pagamento, não vai haver prisão de marido não vai deixar de pagar, enfim, o marido ou o alimentante, melhor dizendo, não vai deixar de pagar. E a certeza que a mulher terá de que aquele Pix chegará na sua conta no dia certo para que ela possa atender, principalmente quando a gente trata de alimentos para crianças e adolescentes brasileiros.
A proposta aprovada permite, inclusive, que a Justiça determine a indisponibilidade de bens de empresário individual para o pagamento de pensão alimentícia, mesmo que os valores digam respeito à atividade empresarial. Neste caso, a indisponibilidade deve ser limitada aos valores devidos. O projeto acolhido na Câmara permite também a conversão da indisponibilidade de bens do devedor em penhora automática. Quando isso ocorrer, o juiz deverá determinar a instituição financeira que realize a transferência para o credor no prazo de 24 horas. Outro ponto do projeto prevê a divulgação de estatísticas sobre o andamento das ações de alimentos no país. A proposta determina que o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais incentivem a prática de atos processuais em formato que facilite a coleta e o compartilhamento de dados. O objetivo é melhorar o planejamento e a execução de programas sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Direitos Humanos.
Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, destaca a importância da Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, retomada após quase 10 anos de interrupção. Ela afirma que o espaço permite discutir estratégias de enfrentamento às desigualdades de gênero.
Para Ana Pimentel, a conferência simboliza o compromisso do governo federal com a justiça. A congressista parabeniza as delegadas que participaram da preparação do evento em todo o país e critica o governo estadual por, em sua visão, negar acesso à saúde e à educação para as mulheres.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, chama de histórica a retomada da Conferência Nacional de Políticas para Mulheres, suspensa desde 2016. O encontro reúne mais de 4 mil mulheres para debater temas como violência de gênero e autonomia econômica.
Para a deputada, os dados das eleições de 2024 revelam a persistente subrepresentação feminina na política. Alice Portugal reivindica, então, a reserva de vagas no parlamento para reparar injustiças históricas e garantir mais participação das mulheres nos espaços de poder.
Agricultura.
Comissão aprova medidas de combate à violência contra a mulher no campo. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes sobre a proposta.
A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou a proposta de Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher nas regiões rurais. O texto prevê a realização de campanhas sobre os direitos femininos, fortalecimento das redes de apoio envolvendo líderes comunitários, professores e profissionais de saúde na identificação das situações de violência, capacitação das mulheres para aumentar suas habilidades e a independência econômica e articulação intersetorial dos programas governamentais já existentes. O projeto de lei foi apresentado pelo deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, e foi integralmente acatado pela relatora, deputada Marussa Boldrin, do MDB de Goiás.
Nós sabemos e vemos lá na base quanto essas mulheres estão mais vulneráveis, desde a sua informação, a quem recorrer, como ela deve receber depois um pós-tratamento, depois de uma agressão. Então, esse projeto vem para a gente poder fazer o preventivo. Se já existe a vulnerabilidade na cidade, vocês imaginem só o que é essa mulher vulnerável ao campo. Geralmente, os homens chegam bêbados, alcoolizados em casa, essas mulheres não têm a quem recorrer.
O Atlas da Violência, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, registrou 221 mil casos de agressão contra meninas e mulheres em 2024. Mais de 144 mil casos foram de violência doméstica, equivalentes a 65% do total. Marussa Boldrin lembra que a proposta também prevê a criação de aplicativos para fornecer informações às mulheres em situação de violência, além de capacitação de policiais e profissionais da justiça no atendimento desses casos.
Vai ajudar ainda mais nosso policiamento, as nossas forças de segurança. A gente tem a patrulha rural já em vários estados do nosso país. Então a gente vai fazer com que a Lei Maria da Penha tenha e a segurança no campo possa aumentar ainda mais.
Na Câmara, a proposta de Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher nas Regiões Rurais ainda precisa passar pela análise das Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Segurança Pública.
Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, solicita apoio para projeto de sua autoria que muda a lei antiterrorismo para enquadrar as facções criminosas como grupos terroristas. Em sua leitura, a medida vai evitar a transformação do Brasil em um narco-estado.
Para Sanderson, o crime organizado já está presente em instituições do Estado e essa infiltração representa uma ameaça à integração do país. Ao citar El Salvador como exemplo negativo, o deputado defende que a ausência de atuação estatal firme fortalece o crime e ameaça a democracia.
Murilo Gouveia, do União do Rio de Janeiro, alerta para a escalada da violência na região norte e noroeste do Estado. O deputado cita homicídios, tiroteios e apreensões de drogas em cidades como Itaperuna e Bom Jesus do Itabapuana.
Murilo Gouveia pede que o governo do Rio de Janeiro amplie investimentos em segurança. Ele defende como alternativa o fortalecimento do programa Segurança Presente em todo o estado, o apoio às guardas municipais e a valorização dos policiais militares.
Paulo Derney Avelino, do União, denuncia insegurança em Envira, município do Amazonas, com pouco mais de 20 mil habitantes. Segundo o deputado, criminosos incendiaram 3 ônibus escolares em represália a ações policiais.
Paudenay Avelino alerta que o Amazonas enfrenta um cenário de violência crescente e cobra do governo do estado mais suporte às polícias militar e civil. O parlamentar também reivindica políticas mais eficazes contra o narcotráfico na região.
Previdência.
Ao comentar a prisão do presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares, Carlos Roberto Ferreira Lopes, por falso testemunho na CPMI do INSS, Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, elogia a atuação dos membros do colegiado e critica a omissão de órgãos de controle.
Luiz Lima reforça que a Conafer é acusada de desviar 800 milhões de reais, ludibriando mais de 640 mil aposentados da área rural, muitos deles analfabetos. Ele lamenta, no entanto, que o presidente da entidade já esteja em liberdade, fortalecendo a ideia de impunidade no país.
Transportes.
Comissão da Câmara aprova projeto de monitoramento em vídeo no transporte por aplicativo. Confira na reportagem de Isadora Marinho.
A Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que torna obrigatório o monitoramento em vídeo durante a prestação de serviços de transporte por aplicativos. O texto altera a Política Nacional de Mobilidade Urbana, PNMU, para incluir a exigência de câmeras de segurança entre as diretrizes para a regulamentação e fiscalização de serviços de transporte privado e passageiros. A proposta foi apresentada pelo deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, com o objetivo de ampliar a segurança de passageiros e motoristas. O relator, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, concordou, mas propôs mudanças no texto original, porque, segundo ele, algumas medidas previstas seriam difíceis de serem executadas e, ao mesmo tempo, teriam baixa efetividade, como a exigência de instalação de câmeras nos veículos e a obrigação de um motorista se submeter a reconhecimento facial 2 vezes ao dia. Aires optou por regras gerais para orientar os municípios.
Incluímos no PNMU diretrizes aos municípios orientando a exigirem disponibilização de recursos de vídeo monitoramento que incluem, mas não se limitam a câmeras. Em atenção à autonomia dos municípios para organizar e prestar o serviço de transporte local, deixando que os municípios determinem os pormenores da regulamentação do serviço em seus territórios.
O relator também reforçou que caberá aos municípios estabelecer o tipo de vídeo monitoramento, condições de operação, eventuais sanções por interrupção proposital da gravação, entre outros detalhes indispensáveis para a concretização da medida. A proposta que torna obrigatório o monitoramento em vídeo durante o transporte por aplicativo será ainda analisada pelas comissões de comunicação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Isadora Marinho.
Saúde.
Rafael Fera, do Podemos de Rondônia, denuncia a terceirização da saúde no estado. O deputado alerta que a iniciativa, com gastos estimados em 500 milhões de reais por ano, atinge diretamente locais como o Hospital João Paulo II e o Hospital da Retaguarda.
Rafael Fera argumenta que a terceirização, apresentada como modernização, vai trazer corte de salários e atendimento precário. Ele também avalia que o edital publicado apresenta falhas graves por não contar com a assinatura de representantes do governo governo de Rondônia.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, defende a votação da PEC que prevê a destinação de 1% do orçamento da União para financiar a assistência social. Segundo ele, a medida é fundamental para fortalecer o SUAS e valorizar os profissionais da área.
O parlamentar ressalta ainda a importância da 15ª Conferência da Assistência Social, realizada em Salvador, com representantes de todos os municípios da Bahia. Valmir Assunção parabeniza o governo do estado pelo trabalho em defesa do SUAS e da participação popular no evento.
Enderson Pinto, do MDB do Pará, exalta a mobilização da Sociedade de Amigos do Hospital de Amor de Barretos, de Santarém, para instalar uma unidade de prevenção e referência oncológica na cidade. Ele assinala que a iniciativa vai reduzir diagnósticos tardios.
Segundo Enderson Pinto, o projeto tem custo estimado de R$ 51 milhões de reais e já conta com apoio de alguns parlamentares. Para ele, a causa é suprapartidária, porque garante atendimento digno à população do Pará.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luiz Adriano Seabra e Márcio Aquiles Sardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite e até lá.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.